Começa agora Clique Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto de você.
Oi, gente, clica e confirma no ar. Eu sou o Rimac Souto e aqui comigo ela, Jane Costa.
Olá, Rimac. Olá, pessoal. Pois é, aqui estamos para mais um encontro semanal. E é para você, ouvinte, que a gente procura trazer informações sobre temas importantes que te levem a conhecer melhor a justiça eleitoral, o que ela faz e como trabalha pela democracia, pela cidadania. Então, vamos começar, né, Rima?
Sim.
Roda a vinheta.
Você está ouvindo Clique Confirma.
E a gente já começa falando de mais uma data muito importante. Não é do calendário eleitoral, que vamos falar daqui a pouquinho, tá? Mas sim do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, 25 de novembro.
Pois é, a história da criação dessa data pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1999, é bem triste, mas interessante. E é bom a gente conhecer e lembrar.
Isso mesmo, Jane. É uma homenagem às irmãs Pátria, Maria Tereza e Minerva Maribal. Elas foram torturadas, olha só, e assassinadas a mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo, nessa data em 1960. E o motivo? As duas irmãs lutavam pela melhoria de vida das mulheres no país.
Pois é, e o objetivo da data é alertar a sociedade sobre os casos de violência física, psicológica, maus tratos, assédio sexual e, claro, devemos incluir aí a violência política contra as mulheres. Como bem disse a ministra Carmen Lúcia, presidente aqui do TSE, ao discursar na sessão solene na Câmara dos Deputados em Brasília, em alusão aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, campanha que é encabeçada pelo Conselho Nacional de Justiça e que o TSE também aderiu. A ministra Carmen Lúcia falou da necessidade de uma sociedade mais justa e igualitária, conforme prevê a Constituição.
No artigo 3º se diz: são objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. As mulheres não são livres quando não têm as mesmas oportunidades de trabalho. E não é justa, menos ainda solidária, uma sociedade que mata mulheres e crianças como se fosse alguma coisa regularmente adotada e se pudesse ser aceito. Não é. Violência é o não direito. Onde mora a violência, o direito se mudou desta casa.
Nessa sessão solene na Câmara dos Deputados, a ministra ainda informou que vai apresentar no dia 9 de dezembro um relatório sobre as eleições 2024 para que, a partir dele, se possa aperfeiçoar as medidas de combate à violência no processo eleitoral.
Por isso mesmo, nós, o Tribunal Superior Eleitoral, com todos os dados que se tem das últimas eleições nas quais se demonstra a dificuldade enorme, os atentados muito maiores das mulheres, a impossibilidade de aceder aos recursos, ainda que legalmente e jurisprudencialmente seja garantida a ela, que tem as mesmas condições de disputa pelos espaços públicos e até particulares em igualdade de condições. Por isso mesmo nós estamos liberando todos os dados de estatísticas no próximo dia 9, tornando pública a avaliação das eleições e fazendo com que a gente tenha instrumentos para transformar e, eu não vou dizer dar um basta à violência, eu vou dizer construir essa sociedade livre, justa e solidária.
E eu acompanhei essa sessão solene lá na Câmara dos Deputados e foi bem legal, Jane.
É mesmo. Aliás, Rima, essa campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher vem promovendo diversas ações desde o dia 20 de novembro e até o dia 10 de dezembro relacionadas ao tema, como visitas em escolas para falar sobre a questão racial e étnica, reflexões sobre paridade de gênero, mulheres na política e outros. A campanha é inspirada na ação mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher da ONU.
Tem reflexão, homenagem tal, na justiça eleitoral, mas também tem ações no combate à violência política de gênero, que é crime desde 2021, como nos conta agora Daniela Ramalho. Oi, Dani.
Oi, Rimac. Então, essa lei passou a valer em eleições municipais pela primeira vez em 2024, ano em que o TSE inaugurou o Observatório dos Direitos Políticos Fundamentais da Mulher, que assegura a efetividade dos direitos constitucionais de candidatas e eleitoras no exercício da cidadania. Além de promover campanhas e realizar ações com o objetivo de combater esse tipo de crime, a Justiça Eleitoral atua de forma firme na esfera jurisdicional para punir quem pratica a violência política de gênero.
Dani, o TSE também aprovou a súmula 73, né? Explica aqui pra gente do que se trata, por favor.
Bom, essa súmula padronizou os julgamentos de fraude à cota de gênero em toda a Justiça Eleitoral para combater o uso de candidaturas fictícias de mulheres em eleições, para burlar a lei que determina o percentual mínimo de 30% e máximo de 70% de candidaturas de cada sexo nas eleições.
Falta muito ainda, mas as pessoas têm se conscientizado.
Sim, até novembro de 2024, o painel BI Eleições, desenvolvido pela Polícia Federal em parceria com o TSE, registrou 135 casos relacionados à violência política contra a mulher. A ferramenta reúne dados da Justiça Eleitoral, Ministério Público, órgãos de segurança pública, tribunais e cidadãos. A violência política de gênero também liderou as denúncias no Disque 100 este ano. Durante o período eleitoral, o canal registrou 394 denúncias, incluindo discursos de ódio contra as mulheres, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
É isso aí, Dani. Obrigada e até mais.
TSE nas redes.
A gente segue o Clica e Confirma agora com ela, Raquel Dimansky. Ei, Raquel, as redes vão trazer informações sobre a justificativa eleitoral. É isso mesmo?
Fala, galerinha do Clica! É isso mesmo, turma. Cheguei para trazer ao programa o recadinho da vez nas redes do TSE. Quem não votou e ainda não justificou a ausência no primeiro turno das eleições 2024, tem até o dia 5 de dezembro para fazer. É isso. Temos muitos canais disponíveis. É possível justificar pelo aplicativo e-título, pelo Sistema Justifica no site do TSE e, claro, de forma presencial, em qualquer cartório eleitoral. Pegaram a dica? Pois não deixem para a última hora. Fico por aqui, até semana que vem.
Valeu, Raquel!
Justiça Eleitoral pelo Brasil.
Rima, você sabe o que é COPTREL, né?
Eu sei, Jane, claro, afinal já são vários anos que o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais se reúne, cada vez em um estado diferente. E nesse ano, nos dias 21 e 22 deste mês, foi em João Pessoa, na Paraíba.
Isso mesmo, e nesta edição, os desembargadores discutiram assuntos como inteligência artificial, implantação do juiz de garantias e o enfrentamento da desinformação, entre outros assuntos.
Então vamos até João Pessoa, e quem tem mais informações para a gente do encontro é a Maria Eduarda, do TRE Paraibano. Oi, Maria Eduarda!
Olá, Rimac Jane! O evento foi aberto pelo presidente do COPTREL e do TRE de São Paulo, desembargador Silmar Fernandes, na noite da quinta-feira, dia 21. Na ocasião, também fez uso da palavra a desembargadora Gaminilde Dias, presidente do TRE-PB. Na ocasião, gestoras e gestores apresentaram ao colegiado propostas que visam aperfeiçoar a justiça eleitoral, o que resultou na Carta de João Pessoa, documento que será encaminhado à apreciação do TSE. Na programação cultural, o artista plástico paraibano Flávio Tavares apresentou o quadro que será entregue como presente à ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. Trata-se de uma pintura em tela com alegorias referentes à justiça. O próximo COPTREL será realizado em São Paulo nos dias 20, 21 e 22 de março de 2025.
Obrigada, Maria Eduarda.
Você está ouvindo Clique Confirma.
E tem novidades sobre o concurso unificado da Justiça Eleitoral. Então,
se liga nessa.
Pois é, tem mesmo. Saíram os locais das provas.
Para saber onde vai fazer a prova, é só acessar o site da banca examinadora sebrasp.org.br. Tá tudo lá, inclusive os horários que já haviam sido divulgados. E a gente lembra também que as provas vão ser realizadas no próximo domingo, dia 8 de dezembro. A divulgação do resultado final está prevista para junho de 2025 e a nomeação dos aprovados para o mês seguinte, julho.
Isso aí. E a gente encerra o Clique Confirma com mais uma boa notícia.
Boa! Maravilhosa, Jane! É que o podcast Democracia Sob Ataque foi o primeiro colocado na categoria Plataformas Digitais do primeiro prêmio EBC de Combate à Desinformação. Entre os 76 finalistas, hein?
É bom. E a Mariana Fabri é quem fala pra gente desse prêmio. Oi, Mari!
Oi, pessoal! Eu e toda a equipe envolvida na produção do podcast Democracia Sob Ataque recebemos com muita alegria a notícia da premiação. Para nós aqui da Coordenadoria de Audiovisual do Tribunal Superior Eleitoral, é uma honra sermos reconhecidos pelo primeiro prêmio EBC de Combate à Desinformação na categoria Plataformas Digitais. Em especial porque a gente reconhece a importância de debater esse tema, sobretudo no contexto da justiça eleitoral. Afinal, desde 2016, a disseminação em massa de notícias falsas tem impactado processos eleitorais em todo o mundo. O podcast é dividido em 4 episódios e faz um panorama do avanço da desinformação ao longo da história, até chegar ao cenário de polarização impulsionado pelas plataformas digitais. A reportagem também mostra as ações do TSE para evitar que as notícias falsas comprometam a livre escolha de eleitoras e eleitores. O podcast está disponível no Spotify e no YouTube da Justiça Eleitoral. Mais uma vez, muito obrigada pelo reconhecimento.
Parabéns, Mari, e toda a equipe.
Parabéns.
Do TSE.
Você está ouvindo o Clique Confirma.
Simbora!
Simbora! O Clique Confirma termina aqui.
E a gente reforça aqui que o programa também está no YouTube, viu? Vai lá, dá aquele like, aquele gostei, compartilhe. E se ainda não está inscrito no canal, não perca tempo. Já se inscreva. Tchau, gente!
Tchau, até semana que vem!
Você acabou de ouvir Clique Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.